Bolsonaro aprova mais de 50 mil vagas em concursos públicos no orçamento de 2020. Ministro da Economia anuncia em Davos que Brasil abrirá licitações públicas a empresas estrangeiras. Apesar de redução do déficit, Prefeitura de Porto Alegre fecha 2019 com R$67 milhões no negativo.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos. A tarde será de céu nublado e tempo instável em Porto Alegre. Agora faz 31 graus na capital. Sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta, o orçamento de 2020 da União prevê mais de 51 mil vagas para concursos públicos de órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público. O número corresponde a um aumento de mais de 1.400% em relação à previsão de 2019, quando o governo havia deixado espaço para a contratação de pouco mais de 3 mil servidores. A maioria das vagas para 2020 concentra-se no Executivo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nessa terça que o Brasil vai anunciar a adesão ao Acordo Internacional de Compras Governamentais a Estrangeiros. Guedes está em Davos, na Suíça, representando o presidente Jair Bolsonaro, que desistiu de participar do Fórum Econômico Mundial. O ministro não informou, porém, a data em que o Brasil irá aderir oficialmente ao acordo. O Acordo sobre Compras Governamentais, mantido pela Organização Mundial do Comércio, estabelece para os países signatários uma série de compromissos em matéria de transparência e acesso aos mercados nacionais de compras públicas. O ministro afirmou que a adesão ao acordo ajuda no combate à corrupção.
É o acordo pelo qual nós agora passamos a admitir empresas de fora. O Brasil está querendo entrar para a primeira liga, primeira divisão. É um ataque frontal à corrupção. São as melhores práticas e toda vez que o governo vai comprar alguma coisa, entra todo mundo. Não dá para fazer aqueles acordos para financiamento de campanha.
A adesão do Brasil ao acordo terá de passar pela chancela do Congresso após ser firmado no âmbito da organização internacional, o que não tem prazo para acontecer.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Temperatura de 31 graus em Porto Alegre, 23 em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, 30 em Pelotas e 28 em Rio Grande. A previsão é de uma tarde de tempo instável no Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva devem ocorrer principalmente do fim da tarde para a noite. As temperaturas seguem elevadas nesta tarde. A Prefeitura de Porto Alegre fechou 2019 com déficit de R$67 milhões e R$800 mil. Apesar do montante ainda ser alto, o governo municipal comemora a redução de R$10,5 milhões em relação a 2018 e a boa perspectiva para este ano. Os números foram apresentados nessa manhã no Paço Municipal. O déficit aponta uma distorção aos R$918 milhões inicialmente previstos na Lei Orçamentária Municipal, aprovada pela Câmara no final de 2018. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o planejamento inicial representava a despesa necessária para que Porto Alegre tivesse a prestação de serviços públicos de maneira satisfatória. O secretário estadual de Governança e Gestão Estratégica afirmou que a falta de capacidade de investimento e o alto valor que é gasto com logística colocam o Rio Grande do Sul refém de concessões rodoviárias para garantir a realização de obras. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Cláudio Gastal defendeu que o pagamento de pedágio é a alternativa encontrada. Até o começo de 2021, o governo espera ter um levantamento do BNDES sobre os 1.000 quilômetros de rodovias estaduais que serão repassados para a iniciativa privada. E o secretário estadual de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, afirmou nessa terça-feira que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Grupo Hospitalar Conceição devem permanecer públicos. Segundo ele, o Conceição está no programa de parcerias de investimentos para a realização de estudos, mas não deve ser vendido. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o secretário ainda defendeu que o governo federal deixe de dar subsídio à passagem do Transurb. Em 2018, o subsídio subsídio do governo pagou 45% da passagem. O governo ainda não tem uma previsão exata para a privatização do Transurb. Ainda nesta edição, com o discurso de Donald Trump e vírus chinês, dólar sobe e volta a bater os 4,20. Operação policial investiga esquema de extorsão de funcionários de prefeitura nas missões.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Fique atento.
Poderá faltar água nesta terça nos bairros Anchieta, Farrapos e Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. Departamento Municipal de Água e Esgotos vai remanejar uma adutora na Avenida Ernesto Neugbauer. Segundo o órgão, o serviço é complexo e demorado. A previsão é que o abastecimento seja normalizado na noite de hoje ou na madrugada de quarta-feira. As quatro rodovias administradas pela CCR Via Sul vão começar a ganhar um novo tipo de intervenção a partir de fevereiro. O pavimento da Freeway BR-101, 386 e a Rodovia do Parque poderá começar a receber intervenções mais profundas que vão acabar de vez com os buracos e trazer mais durabilidade para o asfalto. O cronograma, no entanto, será definido assim que os projetos forem concluídos junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. O Banrisul fechará 6 agências no Rio Grande do Sul e irá transformar outras 3 em postos de atendimento, que têm estrutura menor e estão vinculados a outras operações. As unidades ficam em Porto Alegre e Caxias do Sul. A informação foi passada em reunião com o Sindicato dos Bancários do Estado. Segundo o presidente do sindicato, Everton Jimenez, são cerca de 100 funcionários nas unidades e o banco garantiu que eles serão realocados.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Céu nublado em Porto Alegre nesta tarde, temperatura de 31 graus, 12 horas 57 minutos. A China confirmou a 6ª morte por infecção pelo vírus misterioso identificado no país nas últimas semanas. A Organização Mundial da Saúde prepara uma reunião de emergência para esta quarta. Mais de 900 pessoas estão em observação por suspeita de infecção pelo coronavírus de família da Síndrome Respiratória Aguda Severa. E o dólar opera em alta em relação ao real nesta terça, com investidores cautelosos quanto ao vírus chinês e atentos a declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a fase 2 do acordo comercial com a China. Com temores externos, o dólar chegou a passar dos R$ 4,20. A última vez que o dólar fechou próximo a R$ 4,20 foi no dia 4 de dezembro de 2019. O jornalista Glenn Greenwald e mais 6 pessoas foram denunciados pelo Ministério Público Federal por crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras. De acordo com a denúncia, o grupo praticava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público, embora o jornalista não seja investigado nem indiciado, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. Em instantes, site do Sisu volta a apresentar instabilidade.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
A Polícia Civil realizou nessa manhã uma operação na cidade de São Nicolau, nas Missões, para apurar crimes eleitorais e contra a administração pública. A suspeita é de Caixa 2 no Executivo para financiar contas da última campanha eleitoral e da futura campanha à reeleição do prefeito Ricardo Klein, do Partido Progressista. Segundo a reportagem apurou, uma porcentagem do salário dos funcionários era exigida para o custeio desses gastos. Começou logo depois das 9h30 da manhã o segundo dia de júri de 3 réus no caso da morte de Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos. Ele foi linchado em agosto de 2015, na saída de uma festa em Charqueadas. No primeiro dia, houve o depoimento do pai e de um casal de amigos de Ronei. Nessa manhã, já foram ouvidas outras 2 testemunhas de acusação e uma de defesa. Está previsto para hoje mais uma testemunha e, se houver tempo, iniciar o interrogatório de 3 réus. E após o site do Sistema de Seleção Unificada registrar instabilidade no início da madrugada, os candidatos voltaram a reclamar de problemas no carregamento de dados no portal. As queixas começaram a aparecer nas redes sociais depois que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, assegurou que o site operava com normalidade. A dificuldade apresentada é a mesma já registrada anteriormente. A informação de que o prazo para as inscrições havia sido encerrado.
Abastece Aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível.
Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos.